É isso, podemos então chamar aqui o deputado Raimon, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Seja bem-vindo ao Noite Brasil, ao canal Farol Brasil. Muito obrigada por atender nosso convite e vir aqui conversar conosco.
Talita, eu que agradeço, viu? Muitíssimo obrigado, pelo convite para estar aqui com vocês nessa tarde, nesse início de noite. Também cumprimentar o Leandro aí, que já traz uma reflexão desse envolvimento, né, do imperialismo estatunidense, que acaba tomando conta do mundo todo, né, com essa declaração que o Leandro traz aí desta japonesa. Então, a nossa luta é uma luta de olhar muito atento para o avanço da extrema-direita aqui no nosso país e no mundo. Muito obrigado pelo convite, viu, Leandro e Thalita.
Nós aqui agradecemos, deputado. Obrigado pela sua presença. Vou aproveitar e pegar esse gancho aí que trata do imperialismo estadunidense. E nós estamos sofrendo, quer dizer, uma série de intervenções do imperialismo, e tem uma especificamente que toca a sua área de interesse, a sua área de combate e de luta política, que é esse lobby dos Estados Unidos, apoiado pela extrema-direita no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, com o Cláudio de Castro, em São Paulo, com o Tarcísio de Freitas, que é de transformar o crime organizado em organizações terroristas, como se isso fosse nos salvar do crime organizado. Na verdade, isso iria, se acontecer, vai nos criar um problema maior, né, deputado?
Sim. E eu não, eu também, Leandro, eu quero colocar mais alguns elementos nisso, sabe? Você falou do Cláudio Castro e do Tarcísio de Freitas, mas eu quero colocar o Derrite e o Hugo Mota. É bom a gente colocar na roda todo mundo que está envolvido, até por conta do PL,
Todo
que
mundo
tramita na Câmara dos
tem razão,
Deputados. Né, que é. Me escuta bem, Leandro? Escuta, né? Leandro, me
eu
escuta
estou lhe
bem?
escutando muito bem. Você está me
Ah,
escutando bem?
sim. Estou escutando bem
Estou te
também.
escutando muito bem.
Pois é, então, assim, trazer o Hugo Mota e o Derrite para essa conversa também, até porque se não fossem as mobilizações sociais, se não fosse a imprensa progressista, se não fosse batermos hoje o dia inteiro em relação a esse PL antifacção, que exatamente quer definir as organizações criminosas como terroristas, para exatamente abrir a porteira para o imperialismo entrar no país e para justificar uma intervenção norte-americana, a gente hoje teria já o projeto votado. Ele foi adiado, parece que vai ser votado amanhã. Eu, inclusive, estou dizendo às redes sociais, dizendo às pessoas que hoje se manifestaram, que elas continuam resistindo, continuem resistindo nas mobilizações, porque nós precisamos dobrar esse entendimento que o Derrite tem e que a Câmara dos Deputados tem. Eu quero, assim, até te dizer, Leandro, que se a gente de fato entra nessa esparrela, entra nessa arapuca, né, arapuca do momento difícil que a gente vive, de modo particular no Rio de Janeiro, e o governo federal avançando no projeto antifacção, mas se o Derrite coloca esse elemento lá no relatório dele e isso é aprovado, a gente entra numa quadra histórica muito complicada. Porque a gente sabe qual é a sanha, né, do governo Trump, a gente sabe o que é o imperialismo americano desde sempre, mas o que é ele hoje na intenção e no desejo de penetrar na América Latina e de modo particular no Brasil. Então, a gente vai continuar mobilizado, que esse projeto, inclusive, será votado amanhã.
Tá certo. E essa intenção explícita do deputado Guilherme Derrite, aliás, né, todo o movimento, toda a estratégia, ele sair do cargo de secretário de segurança, voltar para a Câmara, ser nomeado relator pelo Hugo Mota, para, no fim das contas, né, fazer um movimento de defesa e proteção do crime organizado, tentando impedir que a Polícia Federal faça investigações sobre o crime organizado no Brasil. É tão explícito, é tão absurdamente explícito, que eu esperava que houvesse uma reação mais poderosa em relação a isso. Quer dizer, as falas do ministro da Justiça foram importantes, do Lewandowski, né? Mas, assim, está muito claro que se montou o um movimento, deputado, a partir do governo de São Paulo, com o Tarcísio de Freitas, com o apoio do Cláudio. Cláudio Castro, e com a anuência do presidente da Câmara, para se tirar a Polícia Federal, para evitar que a Polícia Federal investigue o crime organizado no Brasil. Isso é um escândalo do tamanho do mundo.
A gente não pode se esquecer que muito recentemente teve a Operação Carbono Oculto, né, que desbaratou uma rede de corrupção e portanto, de aliançamento com o crime organizado em São Paulo, que na verdade, aterrissou lá na Faria Lima. Então, é preciso entender isso. O Derrite está a serviço disso, de proteger a Faria Lima, a Câmara dos Deputados, que o povo apelidou, e isso eu falo com muita vergonha e, aliás, até com muita tristeza, apelidou a Câmara dos Deputados como inimiga do povo, ou o Congresso como inimigo do povo. Quando esse movimento é feito nessa celeridade em que o Derrite assume o mandato de deputado federal e já recebe a relatoria de um projeto desse para defender as organizações criminosas, porque quando ele diz, a Polícia Federal não se meta nisso, porque para se meter nisso o governador do estado tem que permitir, ou tem que convidar, ou tem que pedir ajuda. Tem que requerer, na verdade, assim, o Tarcísio Mota, o Tarcísio de Freitas, o Cláudio Castro, o Zema, o Caiado, o que é que eles querem? Eles querem que a Polícia Federal não investigue no estado deles, porque se investir no estado deles, o processo do carbono oculto continua e a gente vai saber onde é que estão, de fato, ancoradas, né? Onde é que está a âncora pesada e firme do crime organizado, que muita gente diz, sabe, Leandro? Ah, está na favela, ah, está no meio dos pobres, ah, está na periferia. Não, não está na periferia. Pode estar também, mas como ramificação e não como escritório central. Escritório central está muito bem localizado nos espaços das elites brasileiras. E a Polícia Federal, se ela não tem atribuição para fazer isso, que é o que o Derrite quer brecar no relatório dele, e com a conivência, na minha leitura, porque se recebe essa relatoria, o Hugo Mota, é claro, que sabia o que o Derrite ia fazer. Né? O Tarcísio Freitas articula isso, né? Os governadores do campo da extrema-direita, Cláudio Castro, Zema, Caiado e Tarcísio de Freitas, eles articulam isso porque não querem verdadeiramente que a Polícia Federal meta o bedelho nessa história, e nós sabemos da importância da Polícia Federal nesse momento. Aqui a gente não está canonizando Polícia Federal, não, tá, Leandro?
Claro.
Que a Polícia Federal eles são o cara, não. Né, a Polícia Federal, o que a gente tem é que há crimes, que esses crimes eles são interestaduais, são crimes até transnacionais, e que se a Polícia Federal não tiver condições de atuar diretamente, esses crimes vão se ecoando e a gente vai fazendo essa marola na sociedade e produzindo, por exemplo, o que foi produzido agora no Alemão e na Penha, que era uma tentativa de fazer contraponto ao discurso que havia na sociedade brasileira do avanço da economia, do avanço das relações internacionais, para que possa chamar a atenção do povo para um outro problema, que é o problema da segurança pública, que é um problema mesmo, que a gente precisa de cuidar dele. Ninguém aqui está fugindo de discutir segurança pública. Apenas nós não queremos segurança pública onde as pessoas sejam assassinadas, onde o mando do governador seja para assassinar pessoas e não para prendê-los.
Essa discussão sobre segurança pública, ela sempre descamba para um argumento que eu acho que é... Acho, não, tenho certeza que é falacioso, mas que ele acovarda muito a esquerda e o campo progressista. É dizer que a esquerda e o campo progressista não têm um projeto de segurança pública. Não tem, assim, só a extrema-direita e a direita que tem projetos de segurança pública. Só eles sabem lidar com a segurança pública. Só eles têm coragem de lidar. E, assim, engraçado que contra esse argumento existe a prática, né? Que é um exercício da verdade. Você tem governos de direita que estão há anos nos estados brasileiros que atuam com esse modelo de sequestro da segurança pública pela violência, pelo assassinato, pela matança, pela carnificina, e nunca resolveram o problema. No entanto, sempre dizem que a esquerda não tem solução, porque a esquerda, tradicionalmente, eu defendo esse discurso, porque além de ser de esquerda, sou também comunista, de que é a questão social que vai resolver a questão da violência. Sem resolver a questão social, não tem como resolver o problema da violência. Qual que é a sua avaliação desse debate nacional sobre as posições de esquerda e de direita sobre segurança pública?
Eu acho, sim, sabe, Leandro, que na política há uma questão que é a questão da interseccionalidade, né? Não há nenhuma política que ela sobreviva sozinha. Não há nenhuma política que diz assim, ah, colocando essa política está tudo resolvido. Há aqueles que defendem, por exemplo, ah, uma educação de qualidade resolverá o problema. É claro que resolverá o problema, mas educação de qualidade, ela tem que ter todo um processo de integração com outras políticas. E aqui eu cito, por exemplo, o caso de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, com a questão da criação do CIEPES, né, com o Centro Integrado de Educação Pública. Ali sim você tem um projeto de educação que ele, na verdade, perpassa por muitas políticas: a política da assistência, a política de cultura, a política de esporte, a política de saúde, a política de segurança pública, toda de mobilidade urbana, está tudo junto. Então, há uma falácia, no meu entendimento, de algumas pessoas acharem que uma determinada política resolverá tudo. Ah, a gente tem que investir na educação. E pensa na educação. Como eu sou professor, né? E pensa na educação como algo que é assim, o professor na sala de aula e o menino que vai na escola 4 horas por dia. Educação é muito mais que isso. Educação é educação para as questões ambientais, educação para segurança, educação para mobilidade, educação para cordialidade, educação para as letras, educação para as literaturas, educação para os conhecimentos técnicos. A educação é muito mais ampla. E quando essa educação é mais ampla, ela, na verdade, vira um grande combo de muitas políticas públicas. Então, quando as pessoas dizem isso, do outro lado diz assim: não, a gente resolve o problema com a segurança pública. E aí pensa na segurança pública também apenas como um armamento, como força policial que, inclusive, tem um empenho diferenciado quando é na casa dos empobrecidos e quando é na casa da elite, né? Porque não é o mesmo tratamento que se dá da polícia, do policiamento na zona sul do Rio de Janeiro e na favela do Alemão, na favela do Antares, ou na favela do Rolas, ou na favela do Turano, ou na favela do Jacarezinho, ou na favela da Maré. A força colocada, ela é distinta. Então, e aí a gente tem que cuidar mesmo, e nós da esquerda temos que nos cuidar disso, porque nós precisamos também encampar o discurso da segurança pública. E assim, quando nós falarmos, e não é incorreto falar, de que as questões mudam pelas questões sociais, as questões mudam quando a educação é de qualidade, quando a saúde chega, quando o Estado chega nas comunidades ou nas periferias, não apenas com o coturno do policial ou com a violência policial, mas chega com as políticas sociais. Isso também é verdade. Mas nós temos que nos aprimorar também do discurso da segurança pública para dizer: olha, nenhum de nós quer e deseja que alguém seja assaltado, que alguém tenha o seu celular roubado, que alguém seja vítima de uma bala perdida, né? Então, essa luta é uma luta que a gente tem que fazer. A extrema-direita, na verdade, ela articula muito a questão da segurança pública pelo dado do medo. Ela estabelece o medo e, a partir do medo, ela controla. Porque a gente, assim, há de convir que a gente vive desde sempre nesse processo de construção política, que é um processo de construção política de tentativa de controle, né? De controle. O Trump hoje se acha o dono do mundo, o imperador do mundo, o cara que vai nas águas da América Latina, do Caribe, e que quer bombardear os barcos, dizendo que ali só tem tráfico, só tem traficantes. E ainda encontra respaldo no Eduardo Bolsonaro, que diz assim: eu quero que esses mesmos navios de guerra dos Estados Unidos bombardeiem os navios na Baía de Guanabara. Olha o absurdo. E esse discurso, sabe, Leandro, ele encontra eco, encontra ninho no, no, nas mentes e nos corações de muita gente, porque, na verdade, o medo foi implantado. Então, as pessoas têm medo. Um fato acontecido que a gente às vezes o coloca distante do que aconteceu no Alemão e na Penha, que foi o fato da morte de uma menina, de uma jovem de 28 anos, na linha amarela, um dia ou 2 dias depois do que aconteceu na Penha. É muito interessante, porque eu já vim elaborando isso, mas ontem encontrei com uma pessoa na rua que disse para mim assim, exatamente assim: Leandro, se de fato a gente tiver um combate como teve na Penha, aquela menina não teria morrido, porque se aquele assaltante tivesse sido abatido, aquela menina não teria morrido. Na verdade, cria-se uma narrativa, e aí eu fico até pensando, parece que esse fato da linha amarela também é um fato produzido para que as pessoas de fato entendam, de fato é justificável a matança no Morro da Penha e no Morro do Alemão.
Deputado, você é favorável, ou já foi favorável, acredita que é uma solução estrutural, estruturante, a criação de um Ministério da Segurança Pública?
Pois é, eu acho que tem algumas coisas na política brasileira que elas precisam, algumas coisas precisam de sair, outras precisam de entrar. Eu acho que um Ministério de Segurança Pública, eu já fui favorável, já defendi, e hoje não defendo. É, eu ainda acho que poderia ser uma, ainda acho que poderia ser uma saída. Mas há algumas outras ações que elas, na verdade, precisam ser entendidas. E é assim, quando você pensa no Ministério de Segurança Pública, você precisa pensar esse ministério nessa relação, pelo menos no meu entendimento, de uma política que seja uma política abrangente, uma política que esteja conectada com as outras políticas, uma política que, quando você fala de segurança pública, e, portanto, esse cuidado, seria, na verdade, uma ação coordenada para que as outras políticas acontecessem. Porque se a gente tem como definição segurança pública nessa perspectiva ampla de que é a garantia de todos os direitos e, portanto, inclusive, a garantia dos direitos humanos, né? Eu, inclusive, me posiciono quando falo que sou um militante e um defensor de direitos humanos. Eu digo assim, eu sou um defensor de direitos humanos e, porque sou um defensor de direitos humanos, também sou defensor de segurança pública. Eu quero que tenha segurança pública, né? Eu quero que as pessoas tenham segurança para andar na cidade, para viver na cidade, para criar suas famílias, para estabelecer seus laços culturais, seus laços de lazer, para poder ir a um estádio de futebol, para poder frequentar as rodas de conversa, as rodas de samba, para poder frequentar os espaços públicos. Então, pensar na segurança pública nesse sentido é pensar numa coisa mais ampla. E se a gente não pensar dessa forma, de pensar na segurança pública apenas como a implementação de uma força policial ostensiva, aí esse Ministério de Segurança Pública daria com os burros na água, no meu entendimento.
Tá, e outra coisa interessante, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas você fez parte das comunidades eclesiais de base, é isso? Da Igreja Católica?
Fiz.
Pois é, então ótimo, porque eu tenho uma dúvida, eu queria muito conversar com alguém que tenha participado de fato das comunidades eclesiais de base, que eu sou fã, eu sou ateu, mas sou um profundo admirador do trabalho das comunidades eclesiais de base. Elas tiveram uma importância incrível na luta política brasileira, e eu queria entender uma coisa. Por que que esse movimento da Igreja Católica, que foi tão importante, tão politizado, perdeu o espaço nessas comunidades periféricas, nessas favelas, na periferia, para essas igrejas neopentecostais, que são exatamente o contrário da luta política das comunidades eclesiais de base. São despolitizantes, são atreladas a movimentos de extrema direita, são manipuladoras, no pior sentido, das mentes e dos corações daquelas pessoas pobres. Por que que essa batalha foi vencida, me parece que vencida tão facilmente? Não se retoma essa batalha dentro dessas comunidades pobres da periferia, de novo, com as comunidades eclesiais de base?
Pois é, primeiro eu quero te fazer aqui uma colocação, Leandro, que nas comunidades eclesiais de base, embora o termo seja comunidades eclesiais de base, eclesiais enquanto eclésia, enquanto igreja, né? Então, igrejados, vamos dizer assim, mas também igrejados. Mas também nas comunidades eclesiais de base havia, porque você está aí se dizendo ateu, né, como um homem ateu, também nessas comunidades muitos ateus lá estiveram e ajudaram a construí-las. Porque vai muito além dessa questão da percepção religiosa e da persecução religiosa, né? Então, primeira colocação é essa. Depois, a gente viveu um momento de muitas mudanças. As comunidades eclesiais de base, que ainda existem, né, aqui no Rio de Janeiro mesmo, nós temos a comunidade eclesial de base ali na região de Santa Cruz, na comunidade eclesial de base Santa Veridiana. Nós temos um encontro nacional ainda das SEBs, das comunidades eclesiais de base, no Brasil. né? Existem muitas comunidades ainda espalhadas, mas nós perdemos força e as comunidades eclesiais perderam força, porque, na verdade, volta o mesmo papel do Império Norte-Americano, do imperialismo norte-americano. É muito incrível pensar isso, né? Hoje nós estamos falando da tentativa de Trump ser imperador do mundo e da tentativa de Trump de bombardear barcos, embarcações no, nos mares da América e do Caribe, entendendo assim que ele está fazendo o combate ao tráfico de drogas, né? Quando, na verdade, essa mesma ação do Donald Trump hoje, essa mesma ação, com outro invólucro, com uma outra embalagem, com uma outra roupagem, ela acontece também no início no final da década de 80, década de 90, quando a gente tem as chamadas igrejas eletrônicas, que são as igrejas que, através de um radinho, né, o seringueiro lá no centro do país, ficavam escutando aquelas mensagens, né, de pastores norte-americanos, e foram penetrando, 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 penetrando. Junto a isso, a gente teve o chamado combate ao comunismo, né, 1989, a derrubada do Muro de Berlim. Nós tivemos aí o avanço, né, da igreja mais conservadora, com um papa que foi um papa muito popular, que viajou o mundo, que discutia com todo mundo, que viajava os povos, que era um cara muito simpático, mas que era alguém que trouxe uma igreja conservadora, que foi João Paulo II, e ao trazer essa igreja conservadora, fez aqui no Brasil, por exemplo, a primeira célula que foi, de certa forma, um pouco desmontada, foi a célula da Igreja de São Paulo, com Dom Paulo Evaristo Arnes. Aí começou a fazer esse movimento que parece-me, né, que não que estivesse o Papa João Paulo II, ou a igreja daquele momento, macumunada com o imperialismo norte-americano. Mas, de certa forma, intencionalmente, conscientemente, melhor dizendo, conscientemente ou não, tinha uma maquinação, né, dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano, que penetra, porque, na verdade, a religião, ela e a gente, eu que sou um homem religioso, eu digo assim, parece contraditório o que falo, mas a religião, ela é uma grande ferramenta de emancipação, de libertação, mas, ao mesmo tempo, ela é uma grande ferramenta que pode ser uma ferramenta de opressão e de alienação, né? A gente pode citar Marx, a gente pode citar outros estudiosos, mas, assim, parece uma coisa dicotômica, né? Uma coisa contraditória, mas eu consigo entender que ela é, de fato, uma ferramenta humana de poderosa de libertação, mas, ao mesmo tempo, ela também é uma ferramenta de opressão e de dominação. E aí o movimento evangélico pentecostal e neopentecostal, e também o movimento da minha igreja, né? Eu sou homem que professo a fé cristã católica e me considero, né, alguém que tem uma dimensão macroecumênica, porque tem muitos ateus e muitos homens de outras religiões, de outras matrizes religiosas que não a matriz cristã, que, na verdade, exercem da sua vida e nas suas atividades aquilo que eu tenho como objetivo principal da minha religião cristã católica. Então, eu me afirmo cristão católico e compreendo que também há o movimento pentecostal e neopentecostal católico que toma conta de tudo isso e que faz os processos, de certa forma, de opressão e de dominação, para garantir que o imperialismo avance.
Tá, mas olha só, você não me respondeu. Eu queria saber uma coisa. Por que que os neopentecostais, os evangélicos, os crentes, conquistaram esses espaços, dominaram esses espaços, tornaram hegemônicos e a Igreja Católica não reage?
Pois é, eu acho, Leandro, eu acho que eu tentei te responder. Pode ser que eu não tenha sido tão explícito, né? Mas o que eu estou querendo colocar aqui na minha resposta é que, da mesma forma que há um enfrentamento dos Estados Unidos hoje, né, na questão da invasão, né, ou do bombardeio dos nossos navios, da penetração nas nossas águas, nos nossos territórios, a tentativa aqui no Brasil de trazer uma interferência internacional para combater a criminalidade, a questão do terrorismo, essa coisa toda. Da mesma forma, né, a Igreja da Libertação, as igrejas da SEBES, as igrejas da Teologia da Libertação, elas eram, na verdade, uma grande ameaça ao Império. E elas foram muito bombardeadas e talvez não tenham conseguido fazer essa reação. E aí eu faço uma comparação, para trazer uma outra comparação para tentar me explicar melhor. Hoje, se a gente pensar, quem é que tem hoje os algoritmos na mão? Somos nós do campo da esquerda ou é o campo da direita? Quem é que hoje está articulando no mundo inteiro para poder fazer as fake news, para poder fazer. Eu vejo, por exemplo, os parlamentares da extrema-direita, eles vão para dentro da Câmara dos Deputados, aí um deputado fala um tema, o outro deputado da extrema-direita fala o mesmo tema, o outro deputado sobe à tribuna fala o mesmo tema, o outro deputado fala o mesmo tema, todos o mesmo tema. E nas redes sociais, as pessoas que estão divulgando as suas mensagens falam também do mesmo tema. Nós da esquerda, eu subo, falo uma coisa, o outro deputado sobe, fala outra coisa, as nossas redes sociais, os nossos militantes já discutem outro tema e a gente fica diverso. Então, eu acho que da mesma forma que hoje, quem tem nas mãos as redes sociais é a extrema-direita.
As we wrap up 2025, one thing's clear. Uncertainty isn't temporary. It's the world we live in now. Noble Gold Investments helps Americans protect what they've built with real gold and silver, holding value when everything else feels uncertain. Visit NobleGoldInvestments.com and take your first step toward a safe future. This holiday season, when you open up a qualified account, you'll receive 10 one-ounce commemorative silver holiday coins. Visit Noble Gold today.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Também, esse movimento neopentecostal, ele é produzido por uma economia de exclusão, por uma economia de dominação, e a gente não consegue avançar.
Perfeito, muito obrigado. Deixa eu voltar para a questão da chacina do Rio de Janeiro, porque tem questões que eu sei que você, questões práticas que eu sei que você está bastante envolvido. Uma delas é em relação a esses laudos que foram solicitados pelo Alexandre de Moraes no momento que ele estabeleceu também um freio à Polícia Civil do Rio de Janeiro, que havia aberto uma série de inquéritos para intimidar familiares, amigos, parentes, enfim, que foram retirar mais de 70 corpos das matas, né? Então, para intimidar essas pessoas, para que elas não dissessem o que viram, para que não explicitassem a violência, elas foram, né, foram abertos diversos inquéritos. O Alexandre de Moraes mandou o SUS para cancelar esses inquéritos e impedir que novos inquéritos aconteçam. Porque no centro de tudo está essa discussão sobre a perícia e os laudos em relação a esses mortos. Em que ponto que está isso, Raymond? E qual que é a importância, a relevância dessa requisição do Alexandre de Moraes para que esses laudos sejam enviados ao STF?
Pois é, primeiro, o estado do Rio de Janeiro, né, esse estado policial, esse estado que mata, esse estado que depreda a dignidade humana, esse estado ele também revitimiza. Revitimiza. Então, quando essas pessoas que buscaram os corpos dos seus entes nas matas e que estão sendo criminalizadas por isso é uma recriminalização ou uma revitimização. Faz muito bem o Alexandre de Moraes de exigir que esses processos sejam extintos. Muito bem. A nossa preocupação, inclusive, sabe, Leandro, é porque o Alexandre de Moraes não é o juiz natural da DPF 635, da DPF 635. Ele herda isso do Barroso, que herdou do Fachin, e que agora ele a gente certamente não. Quando o novo ministro do STF chega, essa ação, a DPF 635, ela vai passar para esse novo ministro. Então, a gente tem essa preocupação também, porque nesse momento a gente tem aí um relator que é um relator temporário, relator que passará. Mas sobre a questão dos inquéritos, das perícias, por exemplo, né, nós temos pedido, hoje inclusive fizemos uma reunião na parte da manhã de muito fôlego com instituições de direitos humanos do Rio de Janeiro. Uma reunião de fôlego, grande a reunião. E uma das questões que nos tomam é a questão de a gente caminhar para o pedido de uma federalização da investigação sobre esse crime, sobre essa chacina do Alemão e da Penha. Mas assim, quando o Ministério Público ele precisa apresentar as perícias independentes, nos corpos das vítimas, eu fico pensando, sabe? Eu acho, sabe aquela história quando você não faz alguma coisa que seria quase sua obrigação fazer, achando que você vai ficar tranquilo? Eu fico pensando que talvez o Ministério Público nem tenha essas perícias. Porque o Ministério Público, é bom que se diga, né? O Ministério Público, ele participa da organização dessa incursão policial. Ele ajuda na organização. Então, se ele ajuda na organização, se ele é parte desse processo, ele não pode ser aquele que vai fazer, que vai fazer o controle externo não pode ser dele. Então, eu fico aqui pensando, o Alexandre de Moraes deu um prazo para eles entregarem as perícias, para eles darem as informações sobre todos os procedimentos de investigação aberto para apurar possíveis abusos ou desvios cometidos durante a operação. Eu fico imaginando que talvez eles nem tenham. Eles nem tenham. Então, eu acho que fez muito bem o ministro Moraes fazer essa incursão a partir dessa conversa que ele fez aqui. E também quero lembrar uma coisa, sabe, Leandro? Que o Alexandre de Moraes, ele veio e conversou com o governador. Ele veio e conversou com o Ministério Público. Ele veio e conversou com o Tribunal de Justiça. E aí, ele fica numa conversa que é uma conversa com o poder. É o poder conversando com o poder. É o poder supremo, que é o STF, poder, né, a corte mais alta, né, e conversando com o governador, conversando com o Ministério Público, conversando com o Tribunal de Justiça. Pois bem, os movimentos de direitos humanos foram a Brasília, tiveram um encontro com Alexandre de Moraes e também colocaram seus posicionamentos. Levaram seus depoimentos, levaram sua documentação, apresentaram sua preocupação e acredito que o Alexandre de Moraes, a partir disso, não que isso tenha definido a ação do Alexandre de Moraes, mas acredito que a partir disso o Alexandre de Moraes também toma um outro olhar. Porque se você tem só o poder conversando com o poder, na verdade você fica mais... Você fica... Eu não sei se eu posso usar a palavra, mas eu vou usar a si mesmo. Aí deem para essa palavra a consideração que ela merece, né? Com o grau de potência dela. A visão fica contaminada. É preciso sempre, em política, a gente ouvir os lados todos. E não dá para o Alexandre Moraes apenas escutar o governador, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça. Ele tem que escutar também os movimentos de direitos humanos que há anos, há décadas, têm vivido nesse estado que tem sido um estado muito violento, um estado que tem matado o nosso povo, de modo particular nas periferias. Então, eu quero acreditar que essa ação do ministro Moraes, ela também tem a ver com essa incursão dos movimentos sociais que não foram aqui atendidos pelo Alexandre de Moraes, mas que foram a Brasília, pediram audiência e foram acolhidos por ele.
Do Rio de Janeiro, ela é muito diferente do ponto de vista assim, da violência estrutural do que acontece em outros estados, porque assim, normalmente saem esses rankings de violência, o Rio de Janeiro nem é o primeiro, às vezes tem Maceió, a Polícia Militar da Bahia era apontada até recentemente como a mais violenta do Brasil. Por que há esse hiperfoco no Rio de Janeiro? É pelo modus operandi do crime no Rio? Ou porque há uma necessidade de se manter essa discussão, esse debate no Rio de Janeiro, justamente por conta daqueles que se aproveitam do crime?
Ô Leandro, eu novamente vou dizer uma coisa para você. Eu falo disso com uma tristeza, porque o estado do Rio de Janeiro é um estado tão pródigo, o estado do Rio de Janeiro é um estado tão, tão, tão bonito, um estado de um povo tão generoso, de um povo tão trabalhador, de um povo alegre, de um povo que contamina, um povo que inebria, né, o Brasil e o mundo. Mas nós vivemos nos últimos períodos governanças muito violentas. É claro que quando se olha para o Rio de Janeiro, você olha, por exemplo, as grandes chacinas. Onde é que elas estão? Estão no Rio de Janeiro. Chacina do Jacarezinho, chacina do Alemão, chacina da Penha, chacina da Jaxatuba, chacina de Nova Iguaçu, chacina da Maré, chacina da Candelária, chacina de Vigário Geral, chacina de Acari. É muita chacina. Nós agora ultrapassamos a chacina do Carandiru. Carandiru havia 111 mortos. Aqui a gente passou de 130. Então, assim, eu falo com muita tristeza. E, assim, nós vivemos um momento político no Rio de Janeiro, por exemplo, o nascedouro do bolsonarismo, o nascedouro dessa tampa do esgoto que se abriu né, para a política brasileira, onde as pessoas acabaram agora demonstrando, né, que tudo podem, que estão salvaguardados, né, receberam um salvo-conduto, que tudo pode, né, que você pode agredir o outro, que você pode desmerecer o outro, que você pode desonrar o outro, que você pode contar mentiras sobre o outro, que você pode fazer fake news sobre o outro. Então, esse bolsonarismo que emerge do Rio de Janeiro é também o bolsonarismo que exporta, infelizmente, que exporta milícia. Nós nunca podemos nos esquecer quando o ex-presidente da República, né, que hoje está lá em prisão domiciliar, às vésperas de uma prisão de fato, né, em uma prisão concreta, esse ex-presidente, ele na Bahia usou a seguinte expressão: vocês têm problema aqui? Fala comigo que eu mando a minha milícia para cá. Olha que louco! Então, assim, o Rio de Janeiro que produz milícia, que produz esse estado, né, de política da extrema-direita, esse estado, eu falo com muita tristeza, porque eu amo o Rio de Janeiro. Eu vivo no Rio de Janeiro há quase 40 anos. E quando cheguei aqui, porque não sou natural do Rio, quando cheguei no Rio de Janeiro, fui recebido com os braços abertos do povo, que me recebeu como os braços abertos do Cristo Redentor. E me acolheu mesmo, eu sou muito acolhido aqui. Aqui constitui minha família, aqui tenho a minha história de vida, aqui está fincada a minha vida. E eu falo com muita tristeza. Os últimos governadores, Leandro, foram presos. Né? O governador Witzel foi caçado. Os governadores anteriores foram presos, com exceção da Benedita da Silva. Então a gente vive um estado de política no Rio de Janeiro que é um estado muito ruim. A gente precisa de mudar isso. Talvez seja esta alternância de políticos ruins, de políticos que não têm compromisso com a vida e com a dignidade humana, com os direitos humanos, que a gente teve aqui essas chacinas todas. A gente teve a morte de Marielle Franco, a gente tem o assassinato de pessoas que são militantes dos direitos humanos. Então, a gente tem aqui um processo que é um processo muito, muito duro, né? Muito duro. E aí, mesmo que a gente não seja o primeiro do ranking, a gente acaba sendo a vitrine do ranking, para poder dizer que a segurança pública que há no Rio de Janeiro não deve ser invejada por ninguém, por nenhum Estado.
Deputado, falar em bolsonarismo, me tira uma dúvida se você souber. Quer dizer, se você já se debruçou de fato sobre essa questão específica da indicação do vereador Carlos Bolsonaro, no Rio de Janeiro, para o Senado Federal, pelo estado de Santa Catarina, que, aliás, está provocando uma convulsão na extrema-direita catarinense e está contaminando, inclusive, o cenário nacional. Esse movimento de tirar o Carlos Bolsonaro do Rio de Janeiro para ser candidato de Santa Catarina é um preciosismo do Bolsonaro, do bolsonarismo, ou ele não teria chance nenhuma sendo candidato ao Senado no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro?
Eu acho que ele aqui não teria chance, porque o irmão dele, o Flávio, é candidato à reeleição. Então, eles não farão dois. A extrema-direita, dessa vez, não fará dois senadores pelo Rio. Nós, do campo da esquerda, do campo democrático popular, faremos um senador. E, assim, a ida do Carlos Bolsonaro para Santa Catarina, primeiro é um desrespeito com Santa Catarina, no meu entendimento. O povo de Santa Catarina, não só a direita, a extrema-direita, mas o povo da esquerda, o povo dos movimentos populares, movimentos sociais, tem que fazer uma grande rebelião em Santa Catarina. Tem que chamar a novembrada de novo, sabe? Tem que chamar a novembrada outra vez para dizer, olha, nós não aceitamos essas imposições. Mas, infelizmente, esse é o caminho bolsonarista, né? E aí ele não só não tem condições de ser eleito senador pelo Rio de Janeiro, porque aqui no Rio de Janeiro ele é vereador e é vereador eleito com muito voto, isso eu não tenho dúvida, né? Mas é um vereador assim, de baixíssimo clero. Sabe o que é baixo? É baixíssimo clero. Não tem produção legislativa nenhuma, produção social nenhuma. Eu fui vereador com ele durante 14 anos. Fui vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 3 mandatos e meio. Saí no meio do meu 4º mandato, porque fui exercer o mandato de deputado federal. Então, ele é um vereador, eu posso dizer assim, e sem desrespeitar a pessoa humana, porque eu sou um defensor de direitos humanos, não desrespeito quem quer que seja, mas a palavra medíocre é uma palavra medíocre para a sua ação parlamentar. Então, o Estado de Santa Catarina ganhará um senador, se ele for para lá e for eleito, um senador medíocre. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, qual é a jogada? Qual é a carta do baralho? A carta do baralho é que eles querem colocar senadores viáveis nos estados onde eles têm viabilidade, para eles poderem ter um número grande de senadores para fazer o impedimento da democracia, de modo particular, no veto aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso está dado. Para você ter uma ideia, tem deputado federal do Rio de Janeiro, deputado federal do Rio de Janeiro, que está sendo sondada a possibilidade, eu não sei se isso é concreto ou se não é, se é real ou se não é, de ser candidato ao Senado em outros estados, não só o caso Bolsonaro. Quero citar aqui o deputado Hélio Lopes, que é o deputado, aquele deputado aqui da Baixada Fluminense. Dizem, né, dizem aí as rádios corredores, de que ele será candidato ao Senado por algum estado brasileiro onde o bolsonarismo é forte. Então, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos?
É o Hélio Negão? O Hélio Bolsonaro?
É ele mesmo, Hélio Bolsonaro. É. Então, assim, você tem essa visão, né, do bolsonarismo. O bolsonarismo, né, é preciso que as pessoas entendam isso. Né? O bolsonarismo, ele não quer o Brasil, ele quer a si próprio. Bolsonarismo, ele não quer fazer política, ele quer entregar o país para o imperialismo norte-americano. O bolsonarismo, essa prática bolsonarismo, é uma prática de morte. O bolsonarismo mata, porque ele afoga, ele abafa as potencialidades e ele diz não à política que emancipa, a política que faz o Brasil avançar. Então, essa para mim é a leitura. Eles querem o Senado, para eles terem maioria no Senado, para eles impedirem as ações dos ministros do STF, que são os únicos que podem fazer um impeachment de ministros do STF.
Perfeito. Deixa eu chamar aqui Thalita Sotero para conversar conosco. Thalita, que também é uma radicada no Rio de Janeiro, né? Não nasceu no Rio, mas é paulista de Piracicaba, radicada no Rio de Janeiro. Fala, Thalita.
Escolheu bem, exatamente, né, Thalita?
Sim, adoro, gosto muito do Rio de Janeiro, apesar, né, de tudo, como você mesmo, deputado, trouxe, eu gosto muitíssimo, me sinto muito, muito bem, fui bem recebida também no Rio de Janeiro e me sinto muito de quase de casa, digamos assim, né?
E é de casa.
Bem alinhada aí com a cultura, com o cotidiano carioca, gosto bastante do Rio. Gosto de carnaval, né? Gosto de samba. Então, isso já é meio caminho andado para gostar do Rio de Janeiro.
Quase um caminho inteiro.
Exato. Deputado, tem uma pergunta para você aqui, que chegou do Ricardo Marinho. Ele diz o seguinte: deputado Raymond, o governo Lula não se manifestará contra a reforma administrativa? A Esther Dweck não está ao lado dos servidores e dos serviços e do serviço público nesse ataque dos marginais do Centrão?
Eu quero discordar do Ricardo. A ministra Esther Dweck foi responsável por nós engavetarmos a PEC 32, e a ministra Esther Dweck está em debate permanente para que esta reforma administrativa protagonizada pelo deputado Pedro Paulo vá adiante. A ministra Esther Dweck está muito voltada para isso. Nós não queremos a reforma administrativa como ela está proposta. Né? A gente, para se ter uma ideia, a ministra Esther Dweck, na governança lá do MGI, ela já fez lá o CNU, né? Agora mais uma versão do CNU. A gente está avançando com os espaços do serviço público. É quando o STF, é bom que o Ricardo, né? Aliás, Ricardo, obrigado por você dar essa oportunidade, né? Eu discordo de você, mas eu acho que é bacana você trazer isso. Quando o STF disse, por exemplo, que a gente agora vai poder, que o serviço público agora, no serviço público pode haver contratação temporária, né, que é praticamente acabando com o RJU, regime jurídico único, né, que é do servidor. A ministra Esther Dweck, ela se posicionou, né? O governo do presidente Lula se posicionou. Nós somos contrários à reforma administrativa. Nós, do Partido dos Trabalhadores, eu posso afirmar, nós votaremos todos contrários à reforma administrativa. Isso já está definido na nossa bancada. Semana passada mesmo tivemos uma reunião grande com a ministra Esther Dweck, onde esses posicionamentos estavam todos colocados. Por exemplo, Quero dizer aqui a questão, uma questão importantíssima que o PL o relatório do Pedro Paulo traz para essa reforma, para essa PEC, que hoje já tem número, viu, de assinaturas para ser apresentada, mas que não tem nenhuma assinatura de deputado do PT, nenhum deputado do PT assinou essa PEC. Ele fala, por exemplo, da questão da estabilidade, né? A questão de uma estabilidade temporária. Nós somos totalmente contrários, porque foi a estabilidade que garantiu, por exemplo, que um servidor da Receita Federal não permitisse que Bolsonaro afanasse as joias que não lhe pertenciam. Então, um servidor, se aquele servidor não fosse servidor com estabilidade, se fosse um temporário, o emissário do Bolsonaro diria para ele: olha, você entrega, e porque senão amanhã você está na rua, nós te demitimos. Então, o servidor público, ele cumpre esse papel importante, né? A gente precisa entender isso. Esse é um ponto importante. Outro ponto que é enganoso, que é falacioso na reforma administrativa: ah, a gente vai acabar com o que os ministros, os grandes salários ganham, etc, etc, etc. No fim e ao cabo, eu já conheço essa história, eu não sou parlamento de ontem para cá, não sou parlamentar de ontem para cá, já conheço essa história, né? O que vai acontecer é que no frigir dos ovos, esses que está anunciado que eles serão tirados os direitos deles, esses, na verdade, farão o grande acordo, e quem, na verdade, pagará a conta vai ser professor, vai ser profissional da saúde, vai ser os trabalhadores da limpeza urbana, etc, etc, etc. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Viu, Ricardo? Nós estamos muito firmes contra a reforma administrativa. Os deputados do PT temos feito várias audiências públicas, temos discutido com os servidores todos. Nós somos contrários à reforma administrativa proposta pelo Pedro Paulo, deputado do Estado do Rio de Janeiro.
Bom, e aí tem mais um comentário da querida aqui, a... Ih, cadê? Falei dela, apareceu. Cecília Manso diz aqui: um abraço para Raymond, meu deputado.
Ah, muito obrigado, Cecília. Abraço para você também. Abraço carinhoso, afetuoso.
E aqui chegou mais uma pergunta. Altair Games acabou de mandar. Ele diz o seguinte: deputado, o que essa direita pensa que vai ganhar puxando o saco do governo americano e do Trump?
Essa seria uma pergunta a ser feita para a própria direita, porque eu de fato não consigo entender o que eles querem. Eu fiz uma aposta há mais ou menos uns 20 dias, dizendo que a qualquer dia o Eduardo Bolsonaro vai levar um pé na bunda. Qualquer dia o Eduardo Bolsonaro vai ser retirado dos Estados Unidos. A gente nem vai precisar de pedir a deportação dele, embora o processo já esteja em andamento, porque... Ninguém aguenta ter puxa-saco o tempo todo. O Paulo Figueiredo, que está lá com ele, é bom a gente saber quem é ele, né? Ele é neto do João Batista Figueiredo. Está lá fazendo toda essa lenha contra o Brasil. Os deputados... Eu vou, Altair, lembrar um fato aqui muito, assim, se não fosse cômico, seria trágico. O deputado aqui do Rio de Janeiro, deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, no dia, olha só, olha a Thalita, olha que coisa grave, Leandro. No dia, exatamente no dia em que Trump anunciou o tarifaço para o Brasil, que faria um tarifaço, porque ele anunciou e teve o tempo, né? Anunciou que faria o tarifaço, no dia, o Sóstenes Cavalcante aprovou uma moção de louvor ao Trump. Só isso já seria o absurdo dos absurdos. Mas em qual comissão? Em qual comissão? Comissão de Relações Internacionais e Defesa Nacional. Quer dizer, ele apoia uma moção de louvor ao Trump na Comissão de Defesa do Brasil, dizendo que o Trump é o cara, porque ele estava taxando o Brasil. Estava prometendo taxar o Brasil. Naquela mesma semana, eu cheguei perto de um deputado da extrema-direita, que eu não vou citar o nome, porque isso não foi público. Eu citei do Sóstenes porque é público. mas do outro deputado eu não vou citar, porque seria leviano da minha parte. O outro deputado, eu cheguei no plenário e perguntei para ele assim: deputado, e aí? O senhor é um empresário lá no seu estado? O senhor está satisfeito com as tarifas do Trump? Ele disse assim: eu exporto para os Estados Unidos e o deputado falando comigo, e eu vou perder muito com isso, mas eu não me importo de perder não, porque isso é muito bom para o Brasil. Olha o nível. Esse é o nível, né? Então, assim, eu disse aqui no bloco anterior, na pergunta anterior ao Leandro, que o bolsonarismo mata. Eu quero dizer que a extrema-direita cega. A extrema-direita nos tira do rumo, né? Nos impede de ver um palmo à frente do nariz. Eu não sei eu não sei de fato o que eles esperam com tanto puxa-saquismo. Essa é uma pergunta para ser feita para eles também.
É isso, Leandro.
Perfeito, então. Deputado Raymond, muito obrigado, prazer, uma honra muito grande tê-lo conosco. Espero que você volte sempre.
Quero agradecer a você, Leandro. Gostei muito do papo que fizemos aqui. Thalita, também muito obrigado, viu? E parabéns aí por manterem, né, essa rede, né, de comunicação, por manterem-se fiéis aí naquilo que é mais importante no jornalismo, que é a gente pautar sempre pela busca da verdade, pela busca das opiniões divergentes, mas para a gente confluir para a construção de um país democrático, de um país que seja para todo mundo. Deixo o meu abraço carinhoso a vocês dois também. E, Leandro, você que ainda não veio morar no Rio de Janeiro, as portas também estão abertas. O Cristo Redentor...
Deixa eu falar uma coisa. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas não morei no Rio de Janeiro. Eu nasci no Rio de Janeiro e, bem pequenininho, fui para a Bahia, que minha família é toda da Bahia. Então, eu falo, inclusive, que eu sou de Salvador. Porque eu fui criado em Salvador, estudei em Salvador, me formei em Salvador, comecei a fazer jornalismo em Salvador. Mas eu nasci em Botafogo. No hospital em Botafogo. Mas eu saí bem pequenininho do Rio, né? Porque a minha família é toda da Bahia, do Piauí. Então, meu pai era vigilante noturno da Reduc, da Petrobras, né, em Caxias.
Duque de Caxias, claro.
Isso, foi por isso que eu nasci no Rio de Janeiro. Mas que também legal. Só nasci e fui embora. Mas ele mora no Rio até hoje, meu pai. Eu vou sempre ao Rio.
Ah, venha nos visitar sempre. Estamos de braços abertos, como o Cristo Redentor. Um beijo para você, Thalita. Beijo, Leandro.
Um beijo grande. Tchau, tchau. Obrigado, Leandro. Prazer enorme. Muito obrigado.
Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.